O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Na Universidade do Minho, ciência e tecnologia caminham lado a lado com o impacto social. No cruzamento entre a engenharia, a saúde e a robótica está o trabalho de Cristina Peixoto Santos, é professora do Departamento de Eletrónica Industrial da Escola de Engenharia e investigadora no Centro de Sistemas Microeletromecânicos. É também diretora do Bird Lab, Laboratório de Dispositivos Robóticos Biomédicos, a partir do campus de Azurém, em Guimarães, lidera uma equipa que desenvolve soluções tecnológicas para melhorar a mobilidade humana, desde exoesqueletos a bengalas inteligentes, andarilhos robotizados e têxteis sensorizados. Com projetos em colaboração, entre outros, com o Hospital de Braga, este trabalho é exemplo de como a investigação aplicada pode transformar vidas. Cristina, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do Minho ID. Começamos com este percurso na área da engenharia biomédica. Como é que tudo isto começou?
Ora, deixo-me primeiro agradecer este convite e a oportunidade de estar aqui para falar um pouco do nosso trabalho de investigação, que é sempre tão bom ter esta oportunidade. Portanto, eu tirei Engenharia Eletrónica Industrial, depois fui tirar o meu doutoramento em França, mais ligado na área da robótica, e mais tarde tive a oportunidade de integrar a Engenharia Biomédica. Quando integrei a Engenharia Biomédica, apercebi-me desta necessidade de apresentar soluções que de alguma forma viessem colmatar necessidades, pronto, sociais. Nesse sentido, pronto, eu vi que havia ali uma oportunidade de endereçar estas necessidades com respostas tecnológicas.
Mas como é que foi esse bichinho da robótica em específico? Porque vai para a França tirar um doutoramento.
Sim, eu, pronto, sempre gostei muito de matemática, na verdade mais até fundamental, mas depois associei essa parte bioinspirada. Na verdade, nós modelamos comportamentos neuronais em equações matemáticas aplicadas à robótica.
E o que é que a motivou a desenvolver estas tecnologias para, em específico, apoiar a locomoção humana?
Isto surgiu na altura. Tive uma aluna que foi fazer um Erasmus em Espanha, e no CSIC, em Madrid, e lá eles estavam a desenvolver um andarilho. Ela foi integrada nessa equipa e eu percebi-me que realmente havia ali grande necessidade, porque a nível de ciência faz-se muitas vezes muitas coisas e publica-se artigos muito interessantes, mas depois é muito necessário, ainda hoje, porque isto estamos a falar já há 15 anos, não é? Mas ainda hoje há esta necessidade de como é que eu depois vou fazer esta transferência de conhecimento para o mundo real e que enderece necessidades físicas e que realmente seja usado pelos utilizadores. E pronto, surgiu esta oportunidade, depois eu fui a uma consulta com o meu filho que partiu um ombro e nessa consulta eu tive com o doutor, com um ortopedista e pedi-lhe então a conexão ao Hospital de Braga. E foi daí que eu me relacionei depois com o Dr. Vieira da Silva e começámos juntamente.
Às vezes a necessidade faz mesmo um engenho.
Ali eu diria que aproveitei a oportunidade do meu filho com o ombro partido para conseguir a ponte para me ligar ao Hospital de Braga.
A história de como um ombro partido às vezes resolve algumas coisas. É curioso também. Cristina, já vamos falar especificamente destes projetos que estão em destaque, mas antes disso, como é que nasceu o Bird Lab? E a propósito, não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas como é que surgiu este nome?
Pronto, o Bird Lab foi um processo lento, não é? Eu depois comecei a definir esta linha, comecei a ter a sorte de captar pessoas muito relevantes e que se dedicaram de corpo e alma à causa, muito para além daquilo que tinham que efetivamente fazer. E pronto, começámos a criar já um leque, um portfólio de trabalhos, devagarinho, não é? Posso lhe dizer que a primeira vez que fizemos uma versão de um dispositivo à cara dos médicos foi muito interessante, porque realmente aquilo era muito primitivo. Mas pronto, nós fomos construindo assim uma equipa multidisciplinar muito interessante e criámos um laboratório. Na altura, esse laboratório nem tinha este nome, pronto, e até teve altos e baixos, porque as pessoas vão e vêm. E depois, então, tivemos uma segunda equipa e com esta equipa, em reunião, propusemos, ok, que nome é que vamos então encontrar? E sugeriu o Biomedical Robotic Devices Laboratory, que é o Bird Lab, que por sua vez não está ligada a esta ideia de um pássaro, na medida em que a nossa ideia é poder voar para longe em todos os aspectos.
Há o chavão que diz que o caminho se faz caminhando, mas neste caso até se faz voando. E este laboratório tem como missão resolver alguns problemas. Quais são esses problemas?
Pronto, a nossa ideia base foi realmente começar a endereçar estas necessidades de pessoas que por algum motivo foram atacadas por doenças bases neurológicas que provocou problemas motores e que nós queremos utilizar a tecnologia, a inteligência artificial para endereçar estas necessidades e de alguma forma, por muito pequenino que seja, que a gente consiga melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Pronto, este foi o mote. Agora, ultimamente, temos também estendido à indústria, porque nós apercebemos que muitas das tecnologias que estamos a envolver podem ser perfeitamente aplicáveis na indústria. Até é um problema, eu diria, correndo o risco de ser simplicista, mas é ser mais fácil, porque as pessoas com problemas motores têm vários problemas associados, não é? A marcha nunca é igual, há vários problemas. Depois têm problemas cognitivos, muitas vezes também. Portanto, digamos,
há várias coisas associadas, no fundo.
Vários problemas associados, que, pronto, coitadas, as pessoas têm vários problemas e, portanto, isto traz muitas dificuldades que, às vezes, na indústria nós vemos que podemos fazer contribuições muito positivas e, portanto, ultimamente temos-nos também relacionado bastante em projetos quer com a Bosch, quer com a Continental. Também acho importante referir que a nossa ideia, como eu disse ao início, foi sempre conseguir tentar colocar algo que pudesse vir a ser um produto. Não é o nosso objetivo desenvolver os produtos, isso alguém terá que o fazer se tiver interesse, mas pelo menos colocar num TRL alto, que é um Technology Readiness Level, portanto, colocar num TRL 5, 6. Pronto, e nós...
No fundo é dar os primeiros passos para que depois alguém desenvolva e produza.
Exatamente. E aí tivemos a oportunidade de encontrar, depois dos primeiros passos dados, que muitas vezes são aqueles difíceis, conseguir as pessoas certas, pronto, conseguimos o apoio de alguma indústria local, nomeadamente a Hortos 21, que nos ajudou quando não havia bases, não havia suporte financeiro, ajudou-nos bastante. E, pronto, conseguimos começar a desenvolver os primeiros protótipos, as primeiras bases. Também para a conexão com os médicos e os pacientes, esse acesso. Tivemos também o apoio, por exemplo, do Centro Clínico Académico, que faz esta ponte entre a universidade e o hospital. E conseguimos também, pronto, com isto, conseguir aceder a um conjunto muito interessante de médicos e de pacientes.
Que perfis e competências é que estão envolvidos na equipa que a acompanha no Bird Lab?
Pronto, eu tenho trabalhado principalmente com engenharia biomédica. Engenharia biomédica mais a área da eletrónica médica, porque a engenharia biomédica envolve quatro áreas. Nós temos trabalhado muito com a área da eletrónica médica, mas também isto envolve uma área muito multidisciplinar, portanto esta
muito abrangente.
Muito abrangente. E esta é a nossa grande vantagem. Temos tido também colegas meus da universidade e mesmo exteriores da área da eletrónica, da área dos materiais, da área dos têxteis, da área de produção informática.
Acabam por trabalhar muito em rede, é uma coisa de que se fala muito aqui no IID.
Sim, acho que isso é mesmo a base, não é? Não, sozinhos nós não conseguimos fazer nada, é muito importante colaborar com pessoas e ir buscar conhecimento aqui e acolá e endereçar todas essas vertentes.
Já falaremos sobre essas colaborações, nomeadamente até fora da universidade, mas há aqui vários projetos em destaque. Vamos fazer aqui um pequeno exercício, que é tentarmos descrever estes projetos. É um pouquinho difícil para quem nos está apenas a ouvir, mas nós vamos conseguir. O Bird Lab tem aqui vários projetos interessantes em destaque. Começaríamos então pelo andarilho inteligente, que se foca em pessoas com ataxia. Que tipo de apoio é que ele oferece, este andarilho?
Portanto, o andarilho visa as pessoas com ataxia, que são pessoas com total dificuldade na marcha, não conseguem andar sozinhas, andam com dispositivos de marcha, mas uma marcha muito limitada, têm grandes problemas posturais e, portanto, a ideia era desenvolver um dispositivo que permitisse que elas treinassem o máximo possível, com a máxima segurança, porque estão muito dependentes de fisioterapeutas que têm que suportá-las completamente e, portanto, as pessoas só treinam quando estão com os fisioterapeutas. A nossa ideia foi, então, desenvolver um dispositivo. Esse dispositivo é motorizado e ele, a pessoa é completamente capaz de suportar nele quando anda e ele tem sensores. Esses sensores vão lendo toda a informação corporal da pessoa relativa ao movimento. Portanto, conseguem aperceber qual é a marcha da pessoa, se está a andar mais devagar, se está a andar depressa, que tipo de erros é que está a cometer.
E depois, que tipo de locomoção é que habitualmente tem?
Sim, adquirir. Aliás, ele funciona como um laboratório de marcha, que também é muito importante conseguir coletar esta informação e dar esta informação aos médicos de uma forma objetiva. Porque assim os médicos conseguem ter o acesso à informação de uma forma contínua e não apenas em contexto de consulta.
Ou seja, a ideia é que ele depois também passe essa informação aos médicos.
Exatamente, ele gera relatórios, mostra esta informação e mostra quais há métricas no âmbito da marcha e também métricas clínicas que são calculadas e que nós apresentamos aos médicos para que eles sejam capazes de fazer uma avaliação mais objetiva e mais continuada daquele paciente.
E uma espécie de uma monitorização.
Exato, ele faz uma monitorização para depois os médicos poderem. O nosso objetivo, que ainda não está validado, mas é que possa vir a ser uma ferramenta de reabilitação que seja aceita e incluída pela comunidade em geral.
Em que fase é que está este andarilho e que desafios é que tiveram para desenvolver o dispositivo?
Nós tivemos muitos desafios. Eu só queria apenas ainda referir que ele é motorizado e, portanto, a assistência que ele a seguir dá está de acordo com a informação sensorial que ele recolhe. Para isso, nós recorremos à inteligência artificial e essa inteligência artificial decide que tipo de, por exemplo, se deve andar mais rápido, mais lento, mais alto, mais baixo e também integra conhecimento que vamos adquirindo da equipa médica, quer da fisiatra, quer da fisioterapeuta. Os desafios, como vê, são muitos, porque eles envolvem mecatrónica, portanto, teve que ter toda a componente mecânica, teve que ter toda a parte eletrónica do desenvolvimento do dispositivo em si, e agora, que é a minha área em particular, é o controlo mesmo, portanto, estamos na parte do controlo, na parte da inteligência artificial, pronto, há muitos desafios, porque a variabilidade humana é enorme, portanto, mesmo entre nós saudáveis, nós não andamos da mesma forma, entre pacientes a variabilidade é muito grande, portanto, a possibilidade de convergência dos algoritmos de inteligência artificial torna-se bastante mais complicada e complexa.
Há alguma perspectiva de eventualmente um dia este andarilho ir parar ao mercado?
Não, nós, eu diria que já várias vezes me apeteceu abandonar esse objetivo, mas não, temos conseguido, porque a nossa grande dificuldade é a mão de obra. Conseguir, como eu lhe disse, nós temos tido a sorte de ter pessoas que realmente dão de si, mais para lá do que aquilo que teria que ser, mas depois que acabam por seguir a sua vida, não é? E o difícil é, pronto, conseguir isto sempre andar para conseguirmos levar a este dispositivo, mas já tivemos muito longe. Neste momento, diria que estamos a dar passos importantes para que, se tudo correr bem, dentro de 4, 5 anos, nós tenhamos conseguido validar, efetivamente, que há um impacto nas pessoas que estão a usar este dispositivo.
Já esteve muito mais longe, no
Sim,
fundo.
Sim, muito mais longe.
Cristina, passamos aqui para o exoesqueleto. Isto, para quem nos está a escutar, até pode soar um bocadinho um palavrão. Portanto, o que é, para que tipo de utilizadores é pensado e como é que funciona?
Portanto, um exoesqueleto, digamos, é uma máquina, não é? Que pretende dar assistência, portanto, veste-se e ele assiste as nossas articulações. Portanto, digamos, ele pode ser ativo ou passivo, nós neste caso estamos a falar de dispositivos controlados ativamente, regra geral, por motores. Portanto, digamos que em cada articulação ele tem um motor que vai ser responsável por movimentar essa articulação.
E a Cristina, não estamos, eu estou a vê-la, mas exato, quem nos está a escutar não, mas está aqui a referir-se especificamente até às articulações dos braços.
Eu, por acaso, estou a referir-me à articulação dos braços, mas o nosso ser foco é as pernas, okay, por acaso. Nós geralmente assistimos o tornozelo, assistimos os joelhos e as ancas. Pronto, e novamente, repare que a metodologia é muito similar ao que eu falei do andarilho, portanto, este é exoesqueleto, está sensorizado, ele tem sensores que são capazes de recolher a informação do movimento que a pessoa está a fazer e depois algoritmos de inteligência artificial leem esta movimentação e esta informação sensorial e conseguem percepcionar a intenção do utilizador. Por exemplo, se a pessoa quer andar. E isto vai fazer com que o controlo possa ser dado à pessoa de uma forma personalizada. O que é que isto quer dizer? Eu acho que este é o grande chavão destes projetos. É que nós não necessitamos todos do apoio da mesma forma. E também é importante que estas máquinas que sejam desenvolvidas sejam máquinas que não nos perturbam. Portanto, que não sejam obstáculos, que não sejam um fardo na sua utilização.
Pelo contrário.
Exatamente. Portanto, mesmo falando para saudáveis, nós queremos estar a usar uma máquina que a gente não sente. Ela é como se não estivesse lá. E, portanto, isto é um grande desafio, conseguir esta interação homem-máquina de maneira a que seja de uma forma totalmente intuitiva. E os algoritmos de inteligência artificial pretendem ter este papel, portanto, dar uma assistência muito simples, muito natural, intuitiva a cada pessoa que o usa e que seja apenas de acordo com as necessidades daquele utilizador. Imagina uma pessoa que tem mais dificuldade na marcha, porque tem menos força nos músculos, então essa articulação tem que ser mais assistida, com mais força do que uma pessoa que não tem tanta necessidade daquele apoio.
Estou a pensar nisto, mas não só para pessoas com dificuldades de locomoção ou com algum tipo de problema, mas se calhar para pessoas que têm de repetir gestos continuamente. Lembro-me, por exemplo, de operários fabris que fazem gestos contínuos, poderia ser também talvez um...
Exatamente, era isso que eu há bocado referia quando disse que nós, pronto, verificámos que muitos dos desafios que endereçámos podiam perfeitamente ser aplicados
no dia-a-dia, no fundo.
Quer na indústria, na ocupacional, portanto, estamos a falar, por exemplo, imagine operadores que têm que carregar cargas, movimentar-se com cargas, fazer movimentos em que têm que pegar em cargas e movimentos muito repetitivos e que acabam por ter um grande impacto em lesões musculoesqueléticas.
E bruscos também, muitos deles.
E bruscos. E este é um grande problema, um grande chavão é as lesões musculoesqueléticas, como também estamos a falar de pessoas que em casa precisam, por exemplo, de um apoio para se movimentar. E estamos, por exemplo, a falar de idosos. E os idosos é um grande problema, porque nós estamos numa sociedade que está a envelhecer continuamente e isto tem um grande impacto já no produto interno bruto e vai ter muito maior, porque se estima que, por exemplo, o envelhecimento vá de 30 milhões para 38 milhões em 2050.
É que a esperança média de vida vai aumentando e com isso exatamente, é preciso termos capacidade de resposta.
É capacidade de resposta e é um problema social que a gente consiga permitir às pessoas viverem, mas com qualidade de vida. Portanto, que elas consigam fazê-lo de uma forma autónoma, possivelmente em casa delas. E, portanto, estes dispositivos também pretendem muito ser capazes de proporcionar isso à pessoa imprópria na casa. Por exemplo, ajudá-la a movimentar-se em casa, ser capaz de estar a cozinhar, fazer estas tarefas que para nós são tão básicas, mas que se tornam um grande problema a longo prazo.
Que sensores é que tem este exoesqueleto? Como é que ele funciona?
Portanto, nós, sensores, nós costumamos utilizar unidades inerciais, que são designados de IMOS, que são, pronto, calculam a velocidade e a orientação de cada uma destas articulações. Costumamos também utilizar sensores de pressão, em que, por exemplo, é muito importante detectar como é que está a ser o contacto com o chão, porque isso fornece informação de como é que está a decorrer o movimento. E também, para captar esta interação que eu lhe falei entre o homem e a máquina, é muito importante ter sensores que sejam capazes de percepcionar se a pessoa está a fazer ou não força no dispositivo. Portanto, captar esta interação homem-máquina. E isto são problemas do estado da arte. São problemas que há várias equipas no mundo a resolver e a endereçar, mas não há a resposta ainda, portanto, nem para a solução.
No fundo, é um caminho que se vai ter de ir fazendo, até tendo em conta a forma como a nossa sociedade está a evoluir e a envelhecer.
Exatamente.
Mas já tem sido utilizado este exoesqueleto, já foi vestido, que retorno é que tem tido dos utilizadores e até dos profissionais de saúde?
Pronto, estes exoesqueletos têm, atualmente, um dos grandes problemas deles é a aceitação, porque estamos a falar de dispositivos pesados, dispositivos, pronto, difíceis de...
Para já ainda não são muito funcionais,
não são.
No fundo.
Existem passivos na indústria, estão a aparecer ativos na indústria, mas é sempre um choque. E ainda não há uma prova de que o benefício na sua utilização, na indústria, a nível ergonómico, por exemplo, compense o problema, porque imagino que trabalha na indústria e tem que vestir uma coisa destas muito pesada. Isso depois vai prejudicar-lhe uma ida à casa de banho, vai-lhe prejudicar movimentar-se para fazer um trabalho qualquer. Portanto, ainda há muita esta oposição. Daí que têm aparecido várias, pronto, tentativas de tentar resolver estes problemas, e um deles está alinhado nos têxteis, em que aparece aquilo que se designa dos exosuits, ou os softs, os exoesqueletos soft, em que o que é que a gente pretende? E eu, quando digo gente, não estou a falar só da minha equipa, estou a falar mundialmente.
De uma equipa multidisciplinar também,
sim,
não é?
Sim, da equipa multidisciplinar, mas também a nível mundial. O que é que se está a fazer? Passou-se assim, bom, se estes dispositivos são pesados, então vamos tentar encontrar uma forma de conseguir aqui desenvolver dispositivos que sejam muito mais fáceis, por exemplo, recorrendo a têxteis, em que, em vez de eu estar a usar um dispositivo pesado, que eu vou então tentar desenvolver tecidos, e esses tecidos vão ter propriedades inteligentes, características inteligentes, explorando alguns materiais que há, em que eles vão ser capazes de dar suporte. Digamos, por exemplo, os SMAs, que são Shape Memory Alloys, que são o quê? São, assim, de uma forma simplificada, são materiais que, quando percorridos por algum estímulo, eles retomam uma forma que têm e podem, por exemplo, imagine ficar duros, por exemplo. Imagine que eu tenho um material que, quando é percorrido por uma corrente, ele volta ao seu formato de mola. Isso vai, por exemplo, provocar o movimento de uma articulação.
Ele ganha memória, no fundo.
É, Shape Memory Alloy, é isso mesmo, ele tem memória e, portanto, eu consigo controlar isso e, com tal, gerar um movimento. Vantagem, consigo incorporá-lo em têxteis, em que estes têxteis posso explorar diversas vertentes. Por exemplo, a nossa ideia é explorar um pouco, mimicar a nossa musculatura, de maneira a conseguir que haja uma simbiose entre o têxtil e nós, portanto, seja fácil de utilizar.
Ou seja, mimetizar o movimento.
Mimetizar o movimento e, sobretudo, conseguir, por exemplo, que estes materiais que vão gerar movimento estejam ao longo ou alinhados com os nossos músculos, para que eu assim não sinta, ou sinta ao mínimo possível, aqueles movimentos a ser gerados. E com isto eu consigo, então, criar estes dispositivos, que vão ter integrados também sensores, não é? Para conseguir fazer toda aquela personalização ao movimento, e de uma forma intuitiva, natural e que seja aceite pela população em geral.
E temos aqui também mais material para falar. Bengala inteligente. O que é que distingue uma bengala robótica de uma bengala convencional?
Pronto, a bengala robótica veio alinhada com esta linha que estávamos a falar de evolução. O andarilho endereça pessoas com problemas motores muito graves. Portanto, mas nós pensamos, bem, mas existe uma outra população que já tem problemas motores e que precisa de suporte, mas que, de certo, poderia ter muita mais mobilidade, e mobilidade representa saúde, não é? Porque as pessoas, em vez de ficarem sentadas numa cadeira a ver televisão ou num lar constantemente sentadas, podem se movimentar porque vão confiar naquele dispositivo, portanto vão se movimentar. Então nós pensamos, vamos pegar neste conhecimento que temos e colocá-lo numa bengala robótica, no sentido em que esta bengala vai ser capaz de acompanhar o movimento do utilizador, porque está constantemente a monitorizar este movimento do utilizador e acelera ou desacelera consoante o que o utilizador está a fazer, e ao mesmo tempo nós vamos dotá-la de um sistema anti-queda, no sentido em que a bengala vai ser capaz de percepcionar se a pessoa está em risco de queda e movimentar-se para um ponto que calcula matematicamente, onde a pessoa pode suportar sobre aquela bengala e, como tal, mitigar as consequências que teria uma queda.
Já está a ser testada essa bengala?
Não, isto é um trabalho que está a ser iniciado. Nós tivemos agora um projeto do P2030 com a Hortos 21, e este projeto, portanto, vai começar agora, em junho, na verdade.
Está ainda numa fase...
Está numa fase, embora já tenhamos...
Embrionária, digamos.
Temos dois doutoramentos a trabalhar nele, temos também um pós-doc a trabalhar nele, portanto, está bem encaminhado e temos feito vários trabalhos. Nós, por exemplo, o passo que temos feito agora, que eu acho sempre interessante, se fosse lá ao laboratório visitar-nos, é nós mimicamos quedas, portanto temos pessoas saudáveis, as quais nós lhe provocamos quedas e estudamos toda a biomecânica de uma queda, que é para conseguir reproduzir esta biomecânica depois nos nossos dispositivos robóticos.
Quase como os duplos da Missão Impossível. É um bocadinho isso. Cristina, eu tinha aqui um parâmetro específico para os textos sensorizados, mas percebo que está um bocadinho relacionado com aquela questão de... do exoesqueleto e de utilizar isso nos testes, certo?
Sim, sim, sim.
Tem tido a colaboração, já falou aqui com algumas entidades, o Hospital de Braga, eu tenho aqui também apontado o Bosch, Trofa Saúde, Casa do Professor, imagino que sejam algumas mais, a Hortos 25. É muito importante, imagino eu, essa colaboração no desenvolvimento destes dispositivos.
Não, esta é a tal equipa multidisciplinar que falámos, mas também esta ligação aos stakeholders, porque esse é um grande problema que eu acho que tem vindo a mudar bastante, que é para que desenvolver ciência, soluções tecnológicas fantásticas se não estão testadas no utilizador final. Interessa é responder às necessidades efetivas do utilizador final. Portanto, esse é um princípio básico que nós temos em tudo que desenvolvemos, é sempre incorporar o utilizador final no desenvolvimento da solução, desde o primeiro passo, desde o início.
Esse é um dos objetivos, imagino eu, da evolução em robótica em saúde em Portugal.
Tem que ser sempre, porque senão vai desenvolver uma solução, no fim vai testar com o utilizador e ele não porque aquilo não responde às dificuldades, à necessidade. Nós temos que auscultar isso, tanto o utilizador final, como a equipa médica, como todas as pessoas envolvidas. Por exemplo, nós temos muitos trabalhos em quedas, que aqui não foi falado, mas é também um trabalho que nós temos trabalhado com lares de perto. E tem sido fantástico o trabalho, sem financiamento, e tem sido fantástico o trabalho que estes lares desenvolvem connosco, na medida em que nós nos reunimos e discutimos muitas necessidades que o idoso tem. O que é que realmente faz falta assistir? O que é que realmente faz falta dar como resposta? E pronto, portanto, toda esta colaboração que nós temos com stakeholders e utilizadores é um ponto número um no nosso trabalho.
Eu percebo que tem aí muito pano para mangas no Bird Lab, em termos de próximos passos, o que é que está previsto, se é que já tem aqui bastante que fazer.
Eu acho que nós neste momento estamos focados em responder a estes grandes quatro problemas, mas vamos nos movimentar também para os humanoides. Vamos agora ver se começamos a trabalhar, estamos num projeto com a Continental a interessar, pronto, desenvolver o movimento para humanoides, porque eu acho que os humanoides vão ser também uma tecnologia emergente na nossa sociedade e que eu acredito que vem resolver bastantes problemas que vão proporcionar uma qualidade de vida melhor a nós que caminhamos para lá, não é? A idosos.
Teremos certamente muito pano para mangas nos próximos tempos. Cristina, agradeço-lhe muito ter vindo ao Minho e Ideia falar sobre estes projetos muitíssimo interessantes. Certamente que teremos notícias suas em breve. O Minho e Ideia fica por aqui. Para a semana estamos de regresso.
O Minho e Ideia, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.